Abdul gitu.
Sobre a nossa atividade aqui no plano físico, né? Que enfim, nessa nossa existência, e depois de desencarnado, a gente vê a informação que a gente tem basicamente são ou as colônias de atendimento ou a parte do umbral, né? Aí fica tudo assim, pelo menos no nosso entendimento aqui, meio confuso em mais detalhes. Porque tudo bem, eu vou desencarnar, vou passar naquele período de perturbação, eu vou para um hospital, como posso, tudo vai depender do meu grau evolutivo, do meu grau de entendimento, se sabe, mas dentro do nosso dia a dia, do nosso estado assim, de mental, como seria realmente o trabalho, o estudo? Porque a informação, muitas, é que aqui é como se fosse uma cópia, entre aspas, bem prejudicadinha do que seria o plano espiritual mesmo nesse nosso nível. Mas se é uma cópia assim, meio prejudicadinha, então tem um trabalho para o sustento, como é que a gente adquire uma casa, como é que a gente adquire um trabalho, concursos, não, ou seja, qual a similaridade realmente com essa nossa vida aqui, né, de encarnado.
Você desconhece os países socialistas? A filosofia socialista?
É mais ou menos, ou seja, o governo sustenta...
Supre as necessidades.
As necessidades.
De todos. A visão socialista em si, ela é a aurida da nossa colônias espirituais. Muitas vezes a gente não entende muito bem como surgiu essas ideias, mas elas são provenientes do conceito inato que alguns indivíduos trazem das colônias onde viveram. E alguns deles, não vou dizer que ocuparam cargos de elevados, mas ocuparam alguns cargos de trabalho nessas colônias. Quer dizer assim, um cargo acima da massa, certo? E aí quando eles reencarnam novamente, eles trazem essas ideias de como funciona nessas colônias espirituais. E eles tentam implantar aqui na Terra. Só o que que acontece? Como a matéria ainda exerce uma grande ação sobre o espírito, muitas vezes eles desviam do que deveria ser. E aí tornam o sistema em si deficitário e também deficiente para trazer o que é uma questão principal para a população, que é a alegria, que é a felicidade. Então, pela estação da matéria em si, eles se perdem. Em resumo, eles se perdem. Muitos sucumbem às facilidades que vêm disponíveis para eles ou vêm acessíveis para eles. Outros tantos não conseguem aplicar efetivamente o sistema como ele deve ser. E com isso, outros tantos espíritos que se ligam a ele, que buscam essas facilidades, se utilizam do sistema para proveito próprio. Então, a partir do momento que alguém começa a se utilizar de um sistema qualquer para proveito próprio, o sistema vai ficar deficiente. E aqueles que estão sob o seu guante vão sofrer as consequências. Tá? Então, a ideia socialista de que o governo supre as necessidades dos governados, se levado a bom termo, se levado adequadamente, ela seria o sistema de governo mais adequado. um sistema igualitário, onde não haveria diferenças econômicas e de, não vou nem dizer econômicas, mas de possibilidades de acessibilidade muito discrepantes. Significa que toda a população tem acesso aos mesmos locais. Não existe um mais privilegiado que o outro, que é o que acontece nessas colônias. Só o que acontece quando a gente vai tratar com uma colônia em si. Os dirigentes, todos os dirigentes, todos aqueles que assumem algum cargo acima da grande massa, eles não se utilizam do sistema para benefício próprio. Certo? Aqui na Terra, você pode até fazer isso durante muito tempo sem que os outros percebam. Mas quando a gente está lá na condição de desencarnado, especialmente sendo governados por espíritos mais evoluídos, significa uma abrangência muito maior, eles conseguem perceber os desvios que ocorrem nos níveis hierárquicos mais baixos. Entendeu? E aí, o que que acontece? Essas pessoas, quando ocorrem, esses espíritos são retirados do cargo, porque eles são imediatamente detectados. Então, não é possível que um espírito numa colônia delas consiga desviar o sistema para benefício próprio sem que o outro perceba. O simples pensamento, a simples mudança de conduta já é suficiente para que se perceba o que, a tendência do espírito. Não estou dizendo que só ocupam cargos os espíritos muito elevados. Não. Espíritos de uma condição um pouco melhor ocupam esses cargos que é exatamente para servir de treinamento para quando voltam à Terra. Na condição de encarnado, são esses os governantes que vocês têm por aí. Certo? Às vezes a gente se pergunta como é que esses homens, essas mulheres, conseguem ocupar esses cargos, porque eles foram treinados para isso. Mas, obviamente, que muitas vezes a conduta moral não é adequadamente estabelecida. E aí, quando eles voltam, eles se veem com possibilidades de utilizar o sistema para benefício próprio e o fazem. Mas isso é natural, todos sabem, mas mesmo assim é o processo de treinamento para que um dia nós possamos estar num mundo de regeneração, onde nossos governantes vão ser todos honestos e retos. Então, as nossas colônias espirituais, para onde nós vamos quando desencarnamos, ela funciona num sistema de prover as necessidades básicas para todos. Uma igualdade no tratamento e de acesso. Mas essa igualdade, obviamente, ela é delineada de uma forma bastante natural com relação ao estado evolutivo ou à necessidade do espírito, ao estado moral de cada um. Certo?
Sim. Mas, tudo bem, mas...
Então teremos, sabe, assim, se fosse uma propaganda política aqui da Terra, e nós estivéssemos fazendo essa propaganda para uma colônia dessas, nós diríamos: saúde para todos, moradia para todos, escola para todos, vote em mim.
Sim, e o trabalho?
Trabalho para todos. É trabalho para todos.
Então, as fábricas, as produções, porque as necessidades também, ou seja, no nosso nível ainda, que, né, que a gente ainda está muito, vamos dizer, materializados, né, uma ligação muito grande com a matéria, então a gente ainda precisa de roupa, a gente ainda precisa de alimento mais sólido, produtos de higiene.
Isso.
Cosmético, né? Você participa com Maria, você vê que fica essa parte também.
Básico.
O básico, né? Um sabonete. Fábricas, então, existem?
Existem.
Então, quanto?
Existem. A diferença principal, por exemplo, é que aqui, para produzir papel, vocês necessitam plantar árvores, cortar árvores e processar. Tá? Lá isso não ocorre, porque a matéria-prima é fornecida pela espiritualidade mais elevada, manipulando o fluido. Então, a degeneração, não venha falar.
O corte das árvores, né?
A devastação do meio ambiente,
destruição
e etc., não ocorre. Porque a matéria-prima é suprida pelos espíritos mais evoluídos. Eles trabalham mentalmente o fluido em matéria-prima, e aí então essa matéria-prima é dada aos operários para que fabriquem tudo o que se faz necessário, para que cada um tenha o seu trabalho.
E a energia elétrica?
Também. A energia elétrica, ela é proveniente de modificações do fluido.
Ah, então, os espíritos mais elevados também,
isso.
Não precisa das usinas, nem nada.
Não. Nada que polua, nada que destrua. Então, você não vai ter uma fábrica, por exemplo, poluindo o meio ambiente. Entendeu?
O lixo gerado,
o lixo, você tem que ver que lixo é fluido, certo? Então, nós temos a nossa fábrica ou instalação de processamento de lixo. Esse lixo volta a fluido. Então, também não temos contaminação do meio ambiente. É um trabalho perfeito, porque a gente vai mais perfeito no sentido de que tem espíritos extremamente elevados cuidando de tudo. Então, eles têm um domínio sobre a matéria. E aí, eles conseguem suprir a matéria-prima básica e eles conseguem trabalhar o lixo.
Então, quando a gente vê aqui na Terra um processo de reciclagem ou um estudo de sustentabilidade, estamos, né, na nossa condição mais baixa, estamos tentando chegar...
Esses são todos espíritos que trabalharam lá. Entendeu? Que eles se dedicaram, começaram a ver como se processam as coisas, como é um mundo equilibrado, um ambiente equilibrado, e essas ideias estão começando a vir aqui na Terra. Isso. Porque só agora os espíritos reencarnando aqui têm condições de compreender.
Porque no livro dos Espíritos mesmo fala que Deus deu ao homem toda a condição dele não destruir, mas que muitos ainda não se aperceberam disso, né? Então,
porque, talvez
está lá ganando,
porque é mais, é. Não se satisfaz e precisa...
E você tem que lembrar que eles lá têm o necessário, tá?
Necessário.
Isso. Não tem roupas em excesso. Não tem sapatos em excesso. Não precisam de carro pessoal. O transporte é público e funciona. Não temos casas luxuosas. Temos casas, temos moradias para todos.
Sobre o sistema governamental aqui na Terra, seria então uma tendência evolutiva nossa nos aproximarmos desse sistema socialista?
Com certeza, mas não sistema socialista como você vê aqui.
Sim,
tá?
Como ele é de verdade.
É o sistema socialista como todo.
A ideia então, é boa, né?
A ideia é boa. Então, mas para isso, os homens precisam se amar. O capitalismo, ele só é adequado, o que acontece? Também não estou falando que hoje o socialismo é adequado. Não é adequado, tanto é que a gente vê as consequências dos países que tentaram implantar o socialismo, porque os homens não se amam. O capitalismo só de olhar a gente vê que é um sistema elaborado por homens que não se amam. Certo? Então, nesse estado atual em que a grande massa dos espíritos da Terra se encontram, eles precisam de um sistema capitalista, porque ainda não se amam. Ainda precisam ver as consequências de um sistema egoísta que privilegia, que não é igualitário. Por isso que o sistema capitalista, ele existe. E ele sobrevive como o melhor sistema. Atualmente na Terra, o capitalismo é o melhor sistema. Tá?
Pela condição dos homens.
E como nós devemos nos adequar ao capitalismo? Porque, no nosso caso, todos nós trabalhamos, né, aqui, e muitas vezes a gente acaba trabalhando mais do que a gente precisa, e esse tempo a gente poderia estar se dedicando a uma outra coisa, mas, né, como a nossa moral ainda está em desenvolvimento, achamos às vezes que precisamos ganhar mais dinheiro para ter algumas coisas, uma casa melhor, um padrão mais elevado, um carro, alguma coisa. Como podemos ir nos adequando a isso?
A única forma de se adequar a isso é ouvir o seu coração. Por que que eu digo isso? Porque os meus padrões, se eu estivesse encarnado, poderiam não ser adequados para você. Não seriam melhores, podiam ser piores. Entendeu? Mas por quê? Porque não adianta um indivíduo ditar regras se você não está em condições de vivenciar aquelas regras, que é o que acontece no socialismo hoje. Entendeu? Então, se eu viesse traçar aqui para você de uma forma evangélica, não necessariamente que eu faça, mas como eu acho que deveria ser, sempre separando o que eu acho que deveria ser e o que eu faço. Ainda existe uma diferença entre ambos, tá? Então, eu não poderia dizer para você como eu faria. Eu teria que dizer para você de uma forma evangélica, de uma forma em que privilegia o espírito e não a individualidade encarnada. Só que, esta forma, você pode não se adaptar. E aí nós teríamos um sistema socialista, como você vê na humanidade hoje. É isto que acontece. Um sistema socialista, ele é falho, porque vem alguém querendo dizer aos outros como esses outros devem se comportar. Só que esses outros não estão preparados para se comportar daquela forma, porque ele fica vendo o vizinho. E vê o vizinho na abundância, e vê o vizinho com o que não é necessário, com o supérfluo, e ele acha que ele também deveria ter, que ele também poderia ter aquele supérfluo.
Então hoje não é possível que isso seja dessa forma, que funcione as condições da humanidade.
Hoje não é possível. Você, já que você perguntou para você individualmente, você tem que fazer conforme o seu coração te diz. Porque o que que vai acontecer no futuro? Quando todos nós fizermos o que o nosso coração diz, e o nosso coração diz que devemos nos amar a todos, devemos respeitar a todos, inclusive a nós mesmos, nós não vamos nos desgastar em demasia por causa de bens materiais.
E nem vamos precisar escutar o que os outros estão mandando a gente fazer. Vai ser uma coisa natural.
Vai ser uma coisa natural.
Uhum.
Então não vai ser, por exemplo, eu dizendo a você como você deve se comportar.
Eu vou saber.
Mas você que vai dizer para você mesmo como você deve se comportar. E isso é uma questão de experiência. É você vendo o meu comportamento conduz a quê? É adequado ou não é adequado? Aí você vai ver, não é adequado. Então vou melhorar isso.
Então uma coisa muito importante é o nosso comportamento, não só para a gente, mas como um exemplo para quem está do nosso lado.
Isso.
Uhum.
Tá? Então você tem que atingir um balanço para você. Porque a gente vive num mundo capitalista. Você tem necessidade. Então você tem que viver no balanço. O equilíbrio vai ser a melhor coisa. Então, se eu posso dizer para você alguma coisa, eu diria, viva no equilíbrio. Tá? E esse equilíbrio, quem vai dizer é o seu coração. Até quando você pode ir, até quando não é. Até quando é preguiça, até quando não é. Até quanto a vontade de me melhorar como pessoa, até quanto eu estou utilizando daquilo para não ter que buscar trabalho, entendeu? É uma linha muito tênue, por isso que a gente não pode dizer para o outro como fazer. Porque senão começa, devido às nossas más tendências, o acomodamento. A gente acaba ficando acomodado, ficando desmotivado. Certo? Busca o equilíbrio. Qual é, onde você se encontra no equilíbrio? É ali que você deve ficar. E fazendo sempre uma análise. Quando você sair do equilíbrio, você pergunta, por que, que eu estou saindo do equilíbrio? Por causa disso ou daquilo? Aí você volta a se adequar.
Tá? Muitas vezes também não é nem em relação a problemas, a recursos econômicos, às vezes nem é o tanto a quantia, mas o que você faz com aquele montante, né?
Também.
Se de repente, seja, porque se fosse assim, quantas pessoas são privilegiadas, como a gente menciona aqui no nosso mundo, com muitos recursos financeiros, mas que finalidade dá a esse
recurso,
né? E isso vale para valores menores também, porque não necessariamente para você poder fazer uma ajuda, você tem que ser com grandes montantes. Às vezes se diz que sabe que o pão do estinho de R$2 já mata a fome de uma criatura, né? Então é que realmente olhar para o nosso coração, sentir bom senso e sair do nosso
casulo.
Então, mais uma última pergunta. Você falou sobre equilibrarmos a ciência e a espiritualidade. Qual um estudo que seria interessante fora do espiritismo para ser estudado aqui na Terra que possa contribuir com o estudo espírita?
Você está falando para você especificamente?
Para
você especificamente. Nós diríamos para você se ater ao espiritismo. Tá?
Tá.
Você se atenha ao espiritismo, solidifica seus conhecimentos e depois você vai conseguir transitar pelas diferentes vertentes de pensamento, analisando o que ela tem de melhor para te dar. Porque todas elas têm coisas boas e coisas não muito boas. A grande maioria das coisas não muito boas são enxertias humanas. Mas você não vai conseguir identificar.
Não entendi.
Entendeu?
Não,
ele não entendeu.
Não entendi.
Não entendeu? A gente disse o seguinte, todas as vertentes de pensamento, porque você me perguntou, qual filosofia ou qual vertente de pensamento eu poderia estudar para me ajudar ao entendimento espiritual? Aí eu digo para você, todas elas trazem benefícios para você, para o seu entendimento.
Uhum.
Mas todas elas também têm coisas positivas e coisas negativas, coisas que vão confundir mais do que esclarecer.
Uhum.
E o que nós falamos? Essas, na maioria delas, essas coisas não muito boas são enxertias humanas. É o homem encarnado que insere alguns conceitos, seja por falta de entendimento, seja para algum benefício pessoal. Quando você não tem um entendimento sólido em uma delas, você não vai conseguir identificar o que é bom e o que não é bom. Então, por isso que a gente aconselha você a primeiro ficar no espiritismo, Por quê? Não estou dizendo para você que no Espiritismo só tem coisa boa. Eu só estou dizendo para você, já que você escolheu aqui o Espiritismo está conosco, que você fique no Espiritismo, verifique as coisas boas e as incertezas humanas, que não tão boas, certo? E aí, quando você consegue identificar dentro de casa, que é no Espiritismo, as coisas não boas e as coisas boas, você vai estar pronto para analisar as coisas fora de casa.
Sim, digo também não só das filosofias, mas dos estudos, por exemplo, você mencionou sobre o socialismo. E muitas poucas pessoas, talvez não, por exemplo, no caso, eu acredito que nós não tivéssemos pensado nesse assunto, esse socialismo. Qual seria um tema interessante de estudo que pudesse ajudar no bom funcionamento? Sim, eu sei que existem milhares de coisas. Por exemplo, uma coisa nova surgida...
Não, é que eu ia falar, mas eu vi que você ainda estava falando, eu parei para esperar.
Por exemplo, falando sobre a sustentabilidade, que é uma coisa nova, inserida há pouco tempo. Às vezes eu fico muito pensando muito nisso. Sim, podem existir diversas outras coisas novas que ainda não conhecemos, podemos estar dedicando o nosso tempo paralelo a um estudo moral, espírita, e para edificar, para criar uma coisa que pudesse ajudar assim, nós e pessoas que nos cercam.
Todo conhecimento intelectual é benéfico, porque desenvolve sua lógica, seu raciocínio. Tá? Então, quando você fala em estudar, você aumentar a abrangência do seu conhecimento, ela vai ser benéfica em qualquer sentido, em qualquer direção que você dá.
Em qualquer direção, nunca você vai estar perdendo seu tempo.
Não vai estar perdendo seu tempo.
Uhum.
Então, por exemplo, e você vai ver que só estudando o Espiritismo, a quantidade de informação que você vai receber, se você quiser se aprofundar, não vai te dar muito tempo de descanso. Entendeu? Então, se você analisar só hoje, na nossa conversa...
Mudou muita coisa no meu pensamento.
Já aumentou muito. Você já tem os sistemas de governo, se você quiser, né, aprofundar. Você já tem sistemas de governo para estudar. Você já tem toda a parte de sustentabilidade ambiental para estudar. Só esses dois pontos, certo? Obviamente que a gente não está dizendo que você vai se tornar catedrático nenhum deles, mas se você estudar os sistemas de governo, isso, mesmo que de uma forma, obviamente, bastante resumida, já vai aumentar a sua capacidade de análise do que você vê, do que você enxerga, do que te dizem. Isso. Quando você vê uma campanha política, por exemplo, como estamos vivenciando, e em breve vai ficar mais intenso, você vai conseguir analisar o que esses governantes te dizem. E aí você vai conseguir escolher com discernimento. Quando você estuda a sustentabilidade, você vai começar a tomar providências no seu dia a dia que já vão ser muito úteis. Você vai ficar impressionado quando você começa a aprofundar um pouco mais nas agressões que o planeta está sofrendo, do que o homem, mesmo um indivíduo igual você, pode fazer. Eu digo igual você porque não ocupa nenhum cargo de governo, nenhum cargo importante ou iminente que vai mudar todo um sistema de uma cidade ou de um país. Mas você, na sua casa, mudando o sistema doméstico, já vai fazer uma diferença muito grande. Então você vê no dia a dia aqui conosco, no gesto, você vai tendo, você pegar todos os tópicos que são abordados e estudar, você vai ver que você vai ter material suficiente para te ocupar. Ainda mais hoje em dia, com a internet, que a gente de casa mesmo consegue pesquisar.
Acesso a tudo, né?
Acesso a tudo. Aí na ponta do seu dedo você tem toda a informação que você precisa para estudar. Entendeu?
Sim.
E isso, obviamente, vai te aprimorar para aquela pergunta que você me fez. Como atingir o equilíbrio? O conhecimento vai te levar a atingir o equilíbrio. Certo? Você está no equilíbrio hoje com o entendimento que você tem. Se você alterar o seu conhecimento, você vai entrar no estado de desequilíbrio. Porque o equilíbrio é com o conhecimento. Você muda o conhecimento, você altera o seu equilíbrio. Isso. Então você vai entrar no estado de desequilíbrio. Aí você vai tender a se equilibrar novamente. Você vai atingir um novo estágio de equilíbrio. E assim você vai galgando estágios cada vez de equilíbrio, cada vez mais harmoniosos e harmonizados com o meio.
Pode até ser, porque a gente, intelectualmente, né, com tanta informação, a gente procurando, aprendendo, a gente ganhou um capital de informação. E se o nosso moral não vai junto, não acompanha, aplicando isso que você está aprendendo, cria uma desarmonia interior, né, que a gente chama, às vezes, conflitos morais, justamente essa etapa, de repente, de desequilíbrio, porque avançou em conhecimento, mas o teu moral não. Aí você começa a parar para pensar, tentar ajustar o teu moral para equilibrar de novo. Não faz um sentido isso? Talvez esse, todos esses desequilíbrios moral.
Isso. Às vezes você só tem que buscar perceber para não permanecer no desequilíbrio.
Ah, claro.
Porque senão se torna patológico.
Quer mais água, Cláudio?
Quero, por favor. Porque senão, coloca um outro copo, porque esse copo está muito frágil.
Ah, tá bem.
Um dentro do outro. Então, o que você precisa prestar atenção é que mudou o estado de equilíbrio. Você também precisa entender que estado de equilíbrio é diferente de estado de harmonia, tá? Então, o indivíduo altera o seu estado de equilíbrio, mas não necessariamente ele vai entrar em desarmonia.
Só em desarmonia se não jogar o ponto do equilíbrio, né?
Isso. Se torna patológico. Aí entra em desarmonia.
Tá.
Porque o desequilíbrio é um processo natural. A desarmonia não.
Entendi.
O estado de equilíbrio ele tem que mudar, que é decorrente do processo evolutivo. Agora você pode estar harmonizado em todos os estágios, inclusive nos estágios de desequilíbrio, porque você sabe que está em desequilíbrio. A desarmonia é o sofrimento decorrente de uma situação. Quando você sabe que está em desequilíbrio e age em conformidade com o desequilíbrio, não estou dizendo que vai agir de uma forma desequilibrada, mas você vai saber que está em desequilíbrio e você vai cuidar para chegar ao equilíbrio, você atravessa esse processo em harmonia. A harmonia é estado, ações condizentes com o estado de equilíbrio ou desequilíbrio que se encontra. Entendeu? Normalmente é uma confusão que se faz, equilíbrio com harmonia.
É, é verdade.
Mas não, o desequilíbrio pode existir. É natural. A desarmonia não. A desarmonia é a enfermidade do espírito. Enfermidade é uma ignorância.
E como não está em desarmonia? Desarmonia mesmo, digo. Nesse nosso estágio ainda tão ignorante, a gente então.
Aceitação ativa. é você, a desarmonia decorrente da não aceitação. Eu estou em desequilíbrio e não aceito que estou em desequilíbrio, quero agir, quero ter novamente o meu pensamento, as minhas ações de acordo com esse equilíbrio. Isso é não aceitação. A aceitação ativa é, eu sei que eu estou em desequilíbrio, então eu vou ponderar minhas ações para verificar se eu estou agindo adequadamente. Isso é uma aceitação ativa. Eu aceito que estou em desequilíbrio, mas nem por isso eu tenho que agir em de uma forma desequilibrada. Entendeu?
Tem que reagir e não reagir, né?
Isso. Eu estou em desequilíbrio, reconheço que eu estou em desequilíbrio. Tá, vou responder a Lúcia. Então vou pensar duas vezes porque eu estou em desequilíbrio. Vou pensar duas vezes para não falar de uma forma inadequada para ela e ela se ressentir por causa disso.
É o famoso contar até 10.
Oi?
É o famoso contar até 10 que a gente fala.
Isso. Que horas tem?
10 para as 9.
Mais alguma coisa?
Não,
da minha
parte
não.
Da minha
também
não.
Yuri?
Não. Obrigado pelas informações.
Então aqui eu me despeço. Não que eu vá me ausentar do ambiente, mas simplesmente vou estar presente, mas não de uma forma ostensiva. Que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós, que possamos estar certos de que Jesus é o nosso Mestre e Ele está ajudando a todos nós. Ele está olhando por cada um de nós, nas dificuldades e nas alegrias. Então nós temos que aprender a trazer Jesus para perto de nós quando nós estamos alegres e também quando nós estamos tristes. Porque Ele gosta de dividir conosco a alegria e Ele também gosta de dividir conosco a tristeza. A gente alegre sozinho não é uma alegria completa, e uma tristeza sozinho é muito mais triste. Que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós.
Thank you.